Amém, meus irmãos? Eu estou conversando com vocês nesses dias sobre um texto da palavra do Senhor que se encontra em Marcos capítulo 10. Se você puder acompanhar a leitura da palavra do Senhor, eu quero começar minha reflexão falando sobre, comentando aquilo que Marta e Maria vivenciaram com Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao versículo 48. Vamos ler rapidamente e a partir daí nós vamos conversar. Durante o mês de fevereiro nós estamos pensando como é ser igreja, qual é o jeito bíblico de ser igreja. Sim, Lucas capítulo 10 a partir do verso 38. Lucas capítulo 10 a partir do verso 38. E a partir desta reflexão eu escolhi a boa parte. E você também. Você vai ver aqui duas situações aqui, Jesus visitando Marta e Maria, mas uma muito agitada e a outra concentrada aos pés de Cristo para ouvi-lo. Então, a partir dessa reflexão que eu comecei semana passada, pensando no tema central que é o jeito bíblico de ser igreja, uma igreja dos sonhos de Jesus, uma igreja saudável, uma igreja que é bíblica, uma igreja que está fazendo no mundo o que tem que ser feito, ela para ouvir a voz do seu Senhor. E a partir disso, iniciamos aí um projeto, os meninos depois podem colocar propaganda para mim, nós queremos voltar para as casas. Além dos nossos pequenos grupos, eu estou dando a oportunidade à membresia da igreja de ligar para a secretaria e marcar: eu quero ceder a minha casa para poder receber Jesus também. Como assim, pastor? Assim, levar a igreja lá na sua casa, para a gente fazer um culto na sua casa. Talvez em algum momento as igrejas se perderam nisso. A gente não abre mais o nosso quintal para poder fazer uma roda de violão. Cadê os cultos de gratidão? Nós precisamos voltar a fazer culto de gratidão. Se você quiser fazer lá no shopping, numa área VIP, se você quiser fazer num centro de convenção, o seu aniversário, tem problema nenhum. Mas abra a sua casa. Convide pessoas para poder ir lá ouvir a palavra de Deus. Você já teve essa experiência de juntar pessoas para adorar a Deus na sua casa, além dos seus familiares? Gente, eu estou te dando essa oportunidade. Eu estou percebendo que Deus está nos chamando de volta para casa. Deus está nos chamando de volta para casa. Eu não tenho dúvida. Deus não está feliz com a gente se encontrar pura e simplesmente na igreja no final de semana. Por isso o pequeno grupo multiplicador, que algumas pessoas conhecem como células, aqui para nós é pequeno grupo, nós temos algumas reuniões aí durante a semana acontecendo em casas, para que nós possamos ter um culto, uma adoração, alguém vai abrir a Bíblia, alguém vai fazer uma reflexão bíblica, alguém vai tocar um violão com você. Disponibilize sua casa, ligue para a secretaria da igreja, está ali a propaganda. Aqueles que ainda não estão no grupo oficial da igreja, do WhatsApp, se você quiser, você pode nos solicitar, a gente vai te incluir lá, para você saber as informações da igreja, mas você pode ligar para o telefone institucional da igreja e falar: eu quero oferecer a minha casa para um culto de gratidão. Mas é seu aniversário? Não. Ah, mas é aniversário de casamento? Não. Você não tem motivos para agradecer a Deus? Então vai lá, vamos fazer o culto na sua casa. Eu quero poder ter o privilégio de reunir um grupo da igreja e fazer um culto na sua casa. O texto bíblico de Lucas capítulo 10. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer a partir desse texto. E é por aí que eu quero começar a conversa. Porque uma igreja ao modo de Deus senta para ouvir. Uma igreja do jeito bíblico de ser, ela é ensinável. E vamos lá, começando por aí, Lucas capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor: caminhando Jesus com seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Toda a conversa que a gente está tendo agora nessa temporada, a partir do domingo passado, está dentro desse contexto. A importância de receber a Jesus na sua casa espiritual, na sua vida, mas também na coletividade, em um culto no lar, em receber um pequeno grupo. Verso 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Então a palavra-chave: sentada aos pés do Senhor. Diz o texto: ouvindo o que ele dizia. quanto tempo temos gastado, temos investido, melhor dizendo, quanto tempo temos investido na presença de Jesus, seja no culto, seja na oração no quarto, seja na leitura com seus filhos, da Bíblia, com seus filhos dentro de casa. Reserve um tempo para ouvir Deus além do que o pastor está falando aqui do púlpito. Reserve um tempo para Deus falar com você no secreto. O pessoal gosta disso, né? Deus falar no secreto. É, o secreto é quando você vence, rompe barreiras e deixa de ser alguém, talvez, que só leia a Bíblia quando está aqui exposta no telão. Uma igreja do modo de Deus, ela vai ter prazer em sentar aos pés de Jesus. Dá para entender? Vai ter prazer uma igreja do jeito de Deus, que está cumprindo a missão que Deus tem para nós, ela vai ter privilégio de sentar para ouvir, mas para de fato se permitir ser afetado pela palavra, afetada pela palavra. Então, dentro dessa lógica que Deus está borbulhando aqui no meu coração, e eu quero muito que você se permita ser contagiado por esse pulsar de Deus, tenha disposição para também estar aos pés de Jesus na sua vida pessoal. Não fique satisfeito com a escola bíblica dominical, não fique satisfeito com o pequeno grupo, com a reflexão, com o bate-papo, com a amizade. Não fique satisfeito com o que está sendo pregado domingo de manhã, domingo à noite, terça-feira no culto de oração, quinta-feira no culto de louvor e adoração a Deus. Não fique satisfeito. Um dia, irmãos, pode acontecer que venham nos tirar o direito de estarmos juntos aqui coletivamente. Vivemos um pouquinho disso na pandemia, lembra? Quando tivemos que fechar o templo, quando tivemos aqui de fazer ministrar a ceia aqui, eu e a câmera aqui, e os meninos ali da comunicação, ministrando a ceia do Senhor, sem ninguém aqui nesse templo. O que mudou na sua vida? Você continuou a sua vida cristã, você continuou lendo a Bíblia, você continuou orando, ou não? Ah, não tem mais igreja, não vou trazer dízimo e oferta. Não, a igreja continuou dizimando, porque as contas da igreja continuaram sendo pagas. A vida de oração, as pessoas necessitadas, nós continuamos a orar. Redobramos a nossa atenção em oração, porque nós não dependemos de templo. Uma igreja, ao modo de Deus, não depende de uma estrutura física. Isso aqui está aqui porque teve que ser. É um lugar consagrado a Deus. Trabalhamos aqui pela fundação desse lugar, uma pedra fundamental foi colocada aqui nesse negócio, porque aí a estrutura foi montada, mas Deus não está interessado nisso aqui não. Isso aqui tudo é passageiro. Isso aqui é um templo feito por mãos de homens, e a Bíblia diz, Deus não habita nesse templo feito por mãos de homens. Deus habita no nosso coração. Somos o templo do Espírito Santo. Quantos estão entendendo, digam amém. Você é templo de Deus. Então, do jeito bíblico de ser igreja, como instituição, sim, nós, na coletividade, precisamos ter prazer de ouvir. Ministros de música, gente que vem tocar aqui, mas não volta para assistir o culto, está falado, Jean, não precisa voltar para tocar, porque não quer ouvir palavra. Graças a Deus não tenho esse problema aqui na nossa igreja. Você estar sentado para ouvir uma palestra, ouvindo Deus, você tem que ter prazer. Um dia pode ser que venham nos tirar esse direito, mas o que vai mudar? Nós temos relação com Deus, nós temos vivência com Deus. O que é que o Júnior, que agora está lá no centro terapêutico, o que é que ele está fazendo lá? Não vai tomar remédio não, em primeiro momento, ele vai tomar na veia Jesus. Ele vai receber oração, ele vai receber estudo bíblico, ele vai receber atenção de irmãos que nem conheciam o Júnior, mas já estavam orando. Primeira palavra do presidente da instituição, nós já estávamos orando, porque todo dia chega mais um para a gente atender, são os pequeninos do Senhor. Então, meus irmãos, o que, que o Júnior agora vai? Ele vai iniciar um relacionamento com Deus. Ele ficou muito agradecido pelo esforço, né, da igreja, através da minha pessoa e do Léo, para levá-lo ao centro de recuperação, vai para aqui. Eu falei, agradeça a Deus, meu filho. Nós estamos fazendo isso porque nós amamos a Deus. E porque se você, cara, se você de fato decidir mudar de vida e deixar ser afetado pela palavra do Senhor, se tornar uma pessoa ensinável, deixar de arrogância, de achar que você para de usar o álcool, a cocaína, quando bem entender, você não admite ainda que chegou no fundo do poço, Júnior. Você viu onde você estava dormindo, Júnior? Você viu o mau cheiro, o odor fétido, Júnior? Você viu que na noite anterior o cara admitiu lá na nossa frente, deu vontade de matar esse cara porque ele jogou cachaça no olho do outro uma madrugada antes. Falei, Júnior, você não precisa passar por isso, cara, não tem porquê. Eu olhando para esse cara na foto e aqui no cafezinho que a gente tomou aqui hoje de manhã, eu falei, cara, não tem porquê você está passando por isso, essa miséria. E nós como igreja vamos fazer o quê? Você vai me liberar, você vai me apoiar, você vai entregar dízimo para eu poder botar de gasolina, você vai apoiar trazer o quilo de alimento não perecível para a gente levar lá para o centro terapêutico, porque nós vamos fazer a vontade do Senhor, nós vamos ajudar pessoas a trilhar esse caminho de aprendizado. Marta estava ocupada, será que algumas igrejas hoje no Brasil não estão muito ocupadas com as suas tarefas? Será que algumas igrejas hoje no Brasil não estão muito ocupadas com as suas demandas? Eu quero, em nome de Jesus, voltar aos princípios da palavra, como os primeiros cristãos, aquele pessoal que começou a anunciar as boas novas de salvação, Jesus foi assunto aos céus, e os apóstolos, né, as testemunhas oculares, começaram a pregar, eles se ocuparam com as coisas de Deus, eles estavam anunciando o que Jesus fez, eles estavam testemunhando, foram empoderados, o Espírito Santo desce sobre eles, e eles recebem poder, para quê? Para fazer reuniões intermináveis, congressos intermináveis, também em algum momento, mas principalmente para ter prazer de sentar aos pés de Jesus para aprender. Hoje eu e você não temos a figura de Jesus como Maria teve, presencial, seria bom demais. Você pensou se Jesus estivesse aqui no culto hoje, fisicamente? Você não ia sair correndo para poder ficar aos pés dele, não? E falar, conta mais, fala mais. Jesus, fala aí, como é que foi a multiplicação, como é que foi a cura, como é que foi? Eu ia querer ouvir tudão. Só que Jesus está aqui, através do Espírito Santo de Deus. Sim ou não, irmãos? Você acredita nisso ou não? Você acredita que Jesus está aqui, em nosso meio, porque nós estamos aqui, e Ele habita em nós? Então Ele está aqui, tenha prazer em ouvi-lo, ora com uma pregação, ora com uma oração de quem fez a oração de intercessão aqui, ora com louvor, ora com a gente num carro procurando um centro terapêutico para alguém que pediu ajuda, ora dentro da sua casa, quando você está amando sua família, ora quando você está tendo um tempo de lazer com a sua família. Porque a gente acha que isso não tem a ver com espiritualidade, mas tem sim. Tenho ensinado os líderes dessa igreja, invista tempo na sua família, porque isso é obra de Deus, isso é algo que interessa a Deus. Então eu quero me tornar uma pessoa cada vez mais aprimorada em Deus, em ter prazer de estar aos pés de Jesus. Posso te perguntar, quanto tempo você tem investido nisso? Quanto tempo você tem investido em relacionamento pessoal com Deus? Não se engane, igreja não é capaz de te dar um relacionamento com Deus. A igreja aponta caminhos, a igreja faz uma proposta, a igreja ensina, porém Deus, Ele já se revelou para que você tenha prazer de estar na sua presença. O texto vai dizer ainda, aí vem as particularidades, né? Versículo 40. Então, Maria estava sentada aos pés de Jesus e estava ouvindo atentamente. Mas uma pessoa ficou incomodada, Marta, porém estava ocupada, diz o texto, com muito serviço. E esse negócio, talvez você não marque comigo durante o ano de 2025, todo, talvez você não marque um culto no lar, porque nós às vezes estamos muito ocupados. Irmãos, eu já tive 3 empregos, eu sei o que é estar muito ocupado, eu sei o que era sair e ver meus filhos clamando, papai chegou, porque eu trabalhava em 3 hospitais diferentes, eu sei o que é estar ocupado. Aí eu diminuí um pouquinho, hoje não tenho 3 trabalhos, não, tenho 2, né? Eu sou funcionário público e sou pastor aqui na igreja, né? O sacerdócio aqui, pastoral. Meu irmão, mas eu preciso equilibrar a minha vida para aproveitar da melhor parte, como Jesus vai ensinar. Então, diz o texto, Marta, porém, estava muito ocupada, com muito serviço. Tá tudo bem, sabe qual era a minha principal justificativa? Quando eu tinha 3 empregos, eu queria dar o melhor para minha família. E eu não estava errado com isso. Eu queria comprar meu primeiro carro zero. Comprei meu primeiro carro zero. Eu queria investir na profissão da minha esposa. E nós investimos. Montou uma escola. Mas, irmãos, em algum momento isso trouxe problemas. Porque você está demais fora de casa. Porque você não tem tempo para vir a um culto. Você não consegue vir durante a semana em nenhum pequeno grupo. Irmãos, isso começa a trazer problema, porque a dinâmica da vida, a coisa está muito acelerada. A gente está escravizado desse negócio. A gente, tudo que faz, tem que postar. O cara respira, posta. Cuidado, cuidado, porque de repente a gente está querendo ser... estar visível para todo mundo, mas estamos aí invisíveis a nós mesmos. Então a nossa exposição da nossa vida pessoal tem me preocupado. Você faz o que você bem entender com seu Instagram, com seu Facebook, mas cuidado, há uma dinâmica nesse negócio de que a gente tem que mostrar tudo que faz, tem que fazer, a gente começa a ficar escravizado. Estou citando apenas um problema. Eu vou preparar um material sobre isso, sobre o dano que a tela tem feito nas crianças, nos homens, nas mulheres, nos adolescentes, nos jovens. Nós estamos gastando tempo demais com esse negócio. Alguém disse: eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar. Mentira! Quanto tempo você investiu no Instagram? Quanto tempo você investiu no joguinho? Quanto tempo você investiu de tela? Você não leu a Bíblia porque você não quis, porque você não priorizou, você não teve oração na sua vida, porque você não priorizou, ou pior, deixou para se aprimorar apenas no momento de tempestade. E aí a gente, no momento de tempestade de vida, a gente se desespera. Pessoas que têm experiência aos pés de Jesus podem passar pela tempestade que for, mas não estarão desesperadas, porque a nossa esperança está no nosso Deus do dia a dia, no Deus do todo dia, no Deus do Pai Nosso que está no céu, o Deus que a gente elogia a santidade dEle, o Deus que a gente agradece pelo pão que Ele nos deu, do todo dia. Não tem problema você se aproximar de Deus no momento de tempestade, porém, nós precisamos avançar, nós precisamos andar na frente, nós precisamos no dia a dia estarmos criando musculatura, sabe, substância, para quando chegar o dia da adversidade, os nossos alicerces estejam bem fortalecidos na rocha. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer: a Marta estava ocupada, seus alicerces poderiam estar desajustados, mas eu queria te dizer, aqueles que escolhem estar com seus alicerces ajustados em Deus, saberão lidar com as múltiplas situações da vida em grau, gênero e número. Por isso, Mateus capítulo 7, coloca para a gente, deixa eu falar um pouquinho desse texto, porque quando a gente tem prazer de estar aos pés de Jesus, nos tornando pessoas acessíveis a Deus, nós estamos nos tornando pessoas ensináveis, a gente está criando musculatura. Então Mateus capítulo 7, versículo 24, vai dizer o seguinte, acompanhe a leitura que vai aparecer no telão. Eu quero sim que você saia daqui com mais substância. Eu quero sim sair daqui hoje com mais força e vigor, de saber que os meus alicerces em Deus estão firmados. Por isso, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, vai dizer: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as praticas é como um homem prudente. Repita isso comigo, por favor. Homem prudente. Homem prudente. Que o homem prudente faz? Aí genericamente, né? Homens e mulheres, claro. E aí o texto vai dizer: constrói a sua casa sobre a rocha. Por quê? Jesus está respondendo. Versículo 25. Olha o que a palavra vai dizer. Cai a chuva sobre a casa do homem prudente. Cai a chuva. Transbordaram os rios. Sopraram os ventos. E deram contra aquela casa. Mas a casa do homem prudente não cai. Dá para entender? Poderíamos fechar tudo aqui e ir embora para casa? Você quer ser homem prudente? Você quer ser uma mãe prudente? Você quer ser uma pessoa prudente? Seu curso de formação acadêmica ajuda? Seus recursos ajudam? As ferramentas que você, Deus tem dado a você, colaboram? Mas eu quero te dizer, se errar naquilo que é primordial, errou em tudo, porque a casa vai cair. Porque as chuvas, elas virão. Os rios vão transbordar. Os ventos vão bater na casa. Querendo saber um pouco o que poderia levar um rapaz de 38 anos estar na rua em Copacabana, jogado lá numa calçada, sujo, fétido, alcoolizado. É a vida, irmãos, desestruturada. Foi o falecimento da mãe do rapaz. A mãe do rapaz faleceu. Eu falei: Júnior, quando começou, Júnior, essa tragédia na sua vida? Cara, você fala bem, você é mecânico, você tem um monte de habilidade, você é um cara inteligente. O que aconteceu, pastor? Desestrutura familiar. Quando minha mãe morreu, caiu o meu pilar central. Quando minha mãe morreu, a nossa família se desestruturou. Por que caiu, irmãos? Porque sua mãe, seu pai, sua família não é o pilar principal da sua vida. O pilar principal da nossa vida está em Deus e precisa ser Deus. Mas como é que faz, pastor? Morre o pai, morre a mãe, a gente não sente nada, nós somos um pedaço de madeira, intocáveis. Não, a gente chora. A gente chora ao pé da cruz. Sim ou não, irmãos? E a gente troca o nosso lamento e o nosso luto por gratidão ao Senhor. A gente fala: Deus, obrigado, Senhor. Foi esse tempo que o Senhor determinou que eu tivesse com minha mãe, ou com meu pai, ou com esse ente querido. Então, obrigado, Deus. Aí você cumpre todo o rito de ir lá sepultar o pai ou a mãe, ou seja lá quem for, mas você está alicerçado. Quantos jovens hoje vão continuar depressivos, vão continuar se entupindo de remédio? Nunca se viu uma geração usando tanto medicamento psicotrópico. Eu sou profissional da área de saúde, acho que se você tem um problema, você tem a possibilidade sim de usar um remédio orientado por um médico. Não estou falando contra, jamais faria isso, mas eu estou dizendo, está faltando estrutura. Nossos adolescentes precisam aprender a lidar com as adversidades da vida. Sabe, vi uma imagem no Instagram, um vídeo de uma menina, ela falando: minha mãe, o que eu vou fazer da minha vida? Eu já tenho 17 anos, não sei varrer casa, não sei arrumar casa, eu não sei lavar uma louça, eu não sei pegar um ônibus, desesperada. Sei lá se aquilo é verdade, me pareceu ser verdade. E sabe por quê? Porque eu vejo isso na prática. Pais super protetores dos filhos, pais que ficam protegendo: meu filho, não pode saber que a gente está desempregado. Pode sim! Ele tem que saber que vai ter que fazer economia. Isso vai cair na nossa conta. Porque a gente vai criar pessoas, sabe, uns zumbis, que não sabem lidar com as adversidades da vida. Aí chega alguém que diz um não na escola, o adolescente se frustra ao ponto de querer tirar a própria vida, porque o amor da vida dela, que ela conheceu semana passada, não quer namorar. São filhos que não estão sendo ensinados a colocar em seus alicerces de vida Deus. A história de Marta e Maria é real hoje. É real, porque quantas pessoas não estão sabendo lidar? Pastor, você parece ser um super-homem. Não sou, não. Tem dia que eu não quero levantar da cama. Tem dia que eu não quero vir pregar. Eu também sou gente, mas eu decidi, eu escolhi a boa parte. E vai chegar o tempo de tempestade, mas a casa não vai cair. Por quê? Porque está ali. Quando escolhemos a boa parte, tem promessa do Senhor. Nisso eu posso te dizer sobre promessa, sem ficar te benguelando, porque isso é princípio de vida. Há um processo. Então cai a chuva, transborda os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas o que, que o texto 25 vai dizer, versículo 25? Escute bem. E é por isso que eu vim aqui nessa noite com meu coração completamente convicto. Eu me pergunto, Senhor, o que você quer falar à tua igreja? O que você quer falar com o pessoal que está acompanhando pela internet? Senhor, ministra, Senhor. Então eu não posso me calar, isso é para mim. Eu quero continuar escolhendo a boa parte, que é estar aos pés de Jesus. Virão as tempestades e Jesus vai ser a nossa força. Jesus vai ser o nosso bom pastor, porque a gente já está experimentando isso, gente. No dia a dia, em cada circunstância. Alguém falou, mas é fácil falar isso para uma pessoa rica que tem muito dinheiro. Não, a nossa força não está em cavalos, a nossa força não está em empresa, a nossa força, a nossa alegria não está em coisas materiais, mas está em algo que é espiritual. Verso 26, coloca no telão, por favor. No entanto, quem ouve estas minhas palavras, palavras do Senhor, porque que Maria escolheu a boa parte e foi elogiada por Jesus. No entanto, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato. Porque não falou lá do homem prudente? Agora tem um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Aonde e como você está construindo a sua casa espiritual, em nome de Jesus? Você veio aqui na igreja, eu acho que você está interessado. Você está caminhando com um pequeno grupo, eu acho que você está interessado. Se você tem orado, você está interessado em construir a sua casa sobre a rocha, em nome de Jesus. Volta para o texto, por favor, de Lucas 10. Meus irmãos, eu costumo dizer, e quando a gente criou esse cartãozinho aqui, a ideia era a minha resposta ao culto. É um cartãozinho que a pessoa toma a decisão de ser batizada, se tornar membro da igreja, está acompanhando a igreja, está entendendo que Deus está dando alguma direção, aí você preenche a ficha. Mas a primeira ideia desse cartãozinho está aqui em cima. Minha resposta. Você não pode sair de culto que é para Deus sem dar uma resposta ao Senhor. Não pode. Você pode até não decidir se tornar membro desta igreja. Você pode até não se decidir ao batismo agora nesse momento. Mas você precisa dar uma resposta ao que Deus está falando ao seu coração, em nome de Jesus. Você precisa falar assim, eu vou aplicar isso que eu estou ouvindo aqui na minha vida pessoal. Se é a sua vida de oração que está sendo negligenciada, porque você está muito corrido na vida, você é um cara trabalhador, você é uma mulher trabalhadora, o pessoal está fazendo pós-graduação, o pessoal está fazendo um monte de coisa, está tudo bem. Encontre o equilíbrio, não negligencie a sua vida espiritual. E você veio aqui, eu entendo que você está nesse time daqueles que são prudentes, estão construindo a sua casa sobre a rocha, em nome de Jesus. Amém? Então dê uma resposta a Deus. Fala, Senhor, bota a minha vida em ordem. Trabalhamos uma ideia que parece que pegou da ideia de uma palavra que a gente viu e foi investigar. Eu fui investigar e estudei com algumas pessoas aí. Uma ideia da paz que vem de Deus. A paz que vem de Deus é que na vida da gente não esteja nada quebrado na nossa vida. Não esteja nada fora do lugar. E que não esteja nada faltando. Isso me fez reagir. Me fez parar e ter um pouco mais de cautela com algumas coisas. Porque na minha vida, em Cristo Jesus, tudo tem que estar no lugar certo. Não pode estar faltando nada. Não pode ter nada quebrado, não pode ter relacionamento quebrado, não pode. até para você trazer a sua oferta ao altar. Você é desafiado e orientado pela Bíblia, você está em pendência com alguém, deixa a sua oferta, volta lá, conserta e depois traz a sua oferta. Irmãos, porque Deus quer vida, e vida real. Então eu tenho que sair daqui, voltar para casa, às vezes pegar o telefone e falar, fulano de tal, eu errei com você, eu preciso consertar, vamos conversar? E aí a gente corrige, e a gente bota as coisas no lugar, pede perdão, recebe o perdão daqueles que nos ofenderam. O que pode estar faltando na sua vida? O que pode estar quebrado na sua vida? O que pode estar ainda não no formato que Deus planejou? Tem um jeito, gente, de viver a vida. E Deus já pensou nisso para nós. E Ele deixou o manual de regra, fé e prática, que é a palavra. Diz o texto bíblico, pode avançar, versículo 40, por favor. Marta, porém, estava ocupada. Vamos parar um pouco mais, para a gente dar um pouco mais de atenção naquilo que é primordial. E aí, quando a gente não está muito focado, como eu disse, sermão passado, a Marta passou a se queixar. E ela foi ousada, porque ela se queixou com Jesus. Olha o que o texto vai dizer. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela, Senhor. Ela foi questionadora e ainda disse para Jesus o que Jesus tinha que fazer. Diz para ela, Jesus, que ela me ajude. Ou seja, ela sai fora daí, ela está aí batendo papo com o Senhor, ela está te ouvindo aí, mas vamos aqui primeiro arrumar a casa. Às vezes, irmãos, o arrumar a casa começa com o joelho, com parar para ouvir a Jesus. Sabia disso? O arrumar a casa, da ideia do shalom, do nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, às vezes não é o trabalho em si, consertar, trocar uma lâmpada, mas às vezes começa com o joelho dobrado na presença de Deus. Se nós não entendermos isso, meus irmãos, nós vamos ficar críticos demais. Nós vamos começar a querer dizer a Deus o que, que Ele tem que fazer. Ministério de louvor, por favor. Nós vamos começar a apontar, sabe, as regras que nós queremos. Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. E muitas vezes, irmãos, a gente erra porque não é do nosso jeito. E muitas vezes não é da nossa forma. Então eu quero te dizer em nome de Jesus, ouça o que Jesus está dizendo, versículo 41, resposta de Jesus. O Senhor respondeu: você está disposto mesmo a ouvir o que Jesus tem para te dizer hoje? Então procure ouvir, tipo ali, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas? É mais ou menos assim, troque a palavra Marta e coloque o seu nome. Patrícia, Aline, Fernandinha, Alizete, Paulo, qualquer um de nós aqui. Deus está falando com você, irmão. Coloca o texto, por favor, meninos. Deus está falando com a gente. Marta, Marta, você precisa parar, Marta, para pensar um pouco melhor sobre a sua vida. Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Verso 42. Contudo, apenas é necessário uma coisa. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ou seja, irmão, aquilo que é plantado pela palavra de Deus no meu e no seu coração não será tirado. Lá no, na história do Júnior, eu vou falar do Júnior, porque a experiência foi magnífica hoje. O Léo estava lá comigo. O presidente da instituição onde nós internamos o Júnior, ele falou: ô rapaz, você pode até não ficar aqui na minha instituição, hein? Mas só esse negócio todo que está acontecendo aqui, desse pastor está aqui, do líder da juventude está aqui. Eles saíram uma madrugada inteira de muito trabalho, estão aqui até essa hora, cuidando de você. Cara, se você não aprender dessa vez, meu amigo, olha, você está ocupado demais com besteira. Você está desfocado, porque Deus está escancaradamente te dizendo: Está na hora de mudar de vida. Está na hora de recomeçar. Está na hora de assumir responsabilidades. Está na hora de avançar na sua vida. Está na hora de se tratar agora. Primeira coisa que eles mandaram o rapaz fazer: vai tomar um banho, vai lá para o refeitório, vai comer e depois vá dormir, vai descansar, porque o que o mundo está fazendo com você, Satanás está te dando uma surra. Irmãos, o mundo espiritual é real, você sabe disso. O próprio Júnior falou comigo: pastor, eu tenho que ir lá onde eu estava dormindo para buscar as minhas coisas. Mas pastor, eu e Johan e Léo, a gente ficou ali: o que que esse cara está falando? Se eu for, talvez eu não vá conseguir voltar. Sabe por quê, pastor? Vai vir na minha mão. A droga vai vir na minha mão. Eu não tenho um centavo no bolso, mas a cachaça vai vir na minha mão. Você vai ver, pastor. Eu talvez não consiga voltar. Eu falei: então você não vai sozinho. Você não vai sozinho, nós vamos lá com você. E fomos, irmãos, da primeira saidinha, a garrafa de uísque no próximo grupo lá, e ele endoidou, ele fissurado naquele troço lá. Irmãos, saímos mais um pouquinho, daqui a pouco veio um cara com um tal do envelopezinho, sei lá o que é aquilo, né? Ele falou assim, olhou para mim e falou: não falei que ia vir grátis na minha mão, uma porcaria? Eu imagino que deve ser, né? Irmãos, Satanás, ele está louco para destruir a gente. Ele quer buscar quem ele possa tragar, moer, matar, destruir, roubar vidas, sonhos, relacionamentos. E não tem outro jeito para vencer se não for aos pés de Jesus. Você não é um Júnior, você não está viciado em cocaína, você não é um adicto. Mas às vezes temos outras pendências na vida que precisam ser ajustadas. Salmo de número 127, aos jovens, aos adolescentes, as pessoas da terceira idade: não tem o que fazer. Olha o que, que o Salmo 127 encerra aqui, a minha palavra para cantar a música que os meninos prepararam para nós. Salmo de número 127, está dito: só não ouve quem não quer, só não aprende quem não é ensinável, só não para para repensar na vida quem está egocêntrico e falar: esse pastorzinho aí, ah, isso é besteira, ah, a gente já sabe disso tudo, sabe mesmo? É, sabe não, gente, eu não sei tudo não, você também não sabe tudo não, tem mais coisa no mundo espiritual acontecendo nosso entorno do que a gente imagina. Mas Marta ocupada, Maria escolhe a boa parte. Olha o que, que diz a palavra: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Verso 2: inútil será para vocês levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Não tem problema nenhum você trabalhar tanto pelo seu melhor da sua família. Mas lá no seu trabalho você tem que estar dando fruto. Lá no seu trabalho você tem que estender a mão amiga. Lá no seu trabalho você tem que estar disponível para Deus usar a sua vida em nome de Jesus. Deus concede o sono a quem Ele ama. Deus ama todas as pessoas, mas aqueles que escolhem a boa parte de estar ao pé de Jesus, para ouvi-lo e se deixar ser afetado pela palavra de Jesus, é como árvore plantada a ribeiros, que no tempo certo dá fruto. Talvez a sua vida esteja sendo inútil para o reino de Deus. O que que é ser inútil para o reino de Deus? Você nunca evangelizou ninguém. Você nunca compartilhou sobre Jesus com nenhum aluno seu. Você nunca orou por uma família que está desestruturada. Você nunca começou o processo de discipular alguém. Você vai ouvir esse ano todo. Nós vamos falar sobre discipulado um a um. Amigos nossos, que sentamos, fizemos rodinha de bate-papo, tivemos em muitos churrascos, nunca ouviram uma oração nossa, nunca ouviram um versículo da Bíblia, mas sobre o jogo de futebol a gente conversou, sobre a política a gente conversou, conversamos sobre tudo que é inútil. Mas e sobre a eternidade? Você falou para o seu amigo que Jesus o ama, que Jesus quer ter um relacionamento com ele. Eu preciso sair daqui com decisões tomadas. Eu quero falar, eu quero dar uma resposta a Deus, em nome de Jesus. Vamos cantar uma música? Eu queria que você estivesse aberto, mesmo assentado como você está. Eu saio daqui nessa noite, sabendo que Deus tem a centralidade total na minha vida. E todas as demais coisas me serão acrescentadas, porque o alicerce está sobre uma fundação, está sobre Deus. Deus é o alicerce, minha vida está alicerçada nele. Então, até o que eu vou ter que fazer amanhã, eu já coloquei diante do Senhor. Amanhã estou de plantão, mas eu já falei com Deus, se o Senhor me permitir. Amanhã eu vou atender um paciente, se o Senhor me permitir. É por isso, é estar alicerçado em Deus. Amanhã farei isso ou aquilo, se esta for a vontade do Senhor. Vocês jovens, vocês têm falado assim com Deus também? Vocês já colocaram diante do Senhor a faculdade que estão fazendo? Vocês já colocaram diante do Senhor a profissão que vocês estão escolhendo? Vocês já tiveram, ousaram a perguntar a Deus qual é a opinião de Deus sobre o teu futuro, sobre o teu namoro, sobre o teu noivado, seu casamento? Pessoas hoje estão no fundo do poço muitas vezes, mas nem sabe que estão lá. Como o Júnior, até ontem. Ele não tinha noção de que o fundo do poço já tinha passado há muito tempo na vida dele. Mas ontem a palavra do Senhor foi pregada para ele. E ele ouviu a voz do Senhor. Temos que orar. Porque um adicto rapidinho muda de ideia. Por isso que ele não deixou o cara respirar. Tinha só que acabar o luau para a gente internar ele. Não pode deixar passar para depois. Tudo pode acontecer, mas nós vamos orar pelo Júnior. Quanto se compromete de orar pelo Júnior, levante uma de suas mãos. Ore por essa vida, fala, Deus, liberta, salva e cura. Porque Deus está fazendo isso. Milhares de pessoas nesse exato momento. Mas nós precisamos sustentar essas pessoas em oração. Mas daqui a pouco eu vou te convidar aí para ir lá visitar junto comigo, o Júnior junto comigo. Daqui a pouco eu vou pedir oferta a você. Para a gente, hoje eu levei um monte de doação, mas semana que vem a gente vai ter que levar para o outro centro de recuperação. Eu vou te pedir um quilo de alimento não perecível. Prepare-se em nome de Jesus.